Eu sei que daqui a 5, 10 anos o mercado de seguros é um mercado que vai mudar. Tipo, putz, produtor é isso, é um pouco futuro. É, os grandes executivos, né, os lendários executivos da nossa indústria tá, vão se aposentar. Ou vão para o conselho ou vão se aposentar. Os que estão embaixo, se não se aperfeiçoarem, eles vão acabar sendo engolidos pelas demandas do mercado.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar aqui com o José Luiz, mais conhecido como Zé. Tudo bom, Zé?
Tudo bem, meu amigo. Obrigado pelo convite.
Que isso, meu. Obrigado por ter aceitado. Apresentando brevemente o Zé, mas isso aqui é meio que aquela descrição do LinkedIn, né? A gente vai conhecer de verdade o Zé no nosso papo. Ele é um profissional que atua no mercado há 16 anos, no mercado de seguros, sabe muito sobre desenvolvimento de produto e tem um currículo absolutamente extenso. Então eu vou resumir alguns pontos. Formado em administração de empresas, MBA em marketing digital e inovação, ele recebeu o prêmio do InsurTech Latam, acelerador, e também pelo Digitalks, como um dos maiores influenciadores do mercado de inovação de seguros na América Latina. Ele é professor e palestrante do curso de inovação e seguros do InsurTech Brasil, excelente curso, para quem ainda não conhece, vale a pena. Com passagem por seguradoras como a Azul, Generali, e ele também liderou a criação dos produtos de seguro na Yuse, tem muita história para contar, que foi a primeira InsurTech do mercado brasileiro, e responsável por lançar a BU Business Unit, né, Unidade de Negócio de Seguros, no Mercado Livre, Mercado Pago e Sem Parar. Então, deu para ver que tem bastante papo aqui para a gente. Obrigado, meu. Obrigado por ter topado essa conversa.
Obrigado.
Hoje você está no Sem Parar, né?
Exatamente, hoje estou no Sem Parar, né? Acho que sem parar literalmente, acho que tem uma trajetória grande aí, acho que a biografia diz bastante,
sim,
né? De como eu tenho uma linha de pensamento, como eu tenho, né, criado as coisas, mas assim, hoje estou no Sem Parar, estou liderando lá a lojinha, né, que eu gosto de falar.
No teu LinkedIn montando lojinha de seguro.
Exato, eu
gosto muito bom.
Então, porque às vezes as pessoas colocam assim, né, ex-Nubank, ex-Uber, né? Tipo, parece, vou botar o nome da minha ex-namorada, vou botar o nome. Não vou fazer isso, né? Então, de uma forma, acho que legal. Também a gente não tem que ser preso em cargo, né? Então, acho que a gente vai lá e coloca, cara, eu tô montando a lojinha. Se quiser comprar, vai ser muito bem atendido.
Boa. Vamos começar e vamos entender da onde vem isso. Zé, quando você foi para a administração, já tinha alguma coisa que você imaginava sobre desenvolvimento de produto? Era uma coisa que você já gostava ou a administração foi mais aquela questão clássica tipo, não tenho muita ideia, administração parece legal, vou dar uma focada aqui.
A administração é uma antiga, né, educação física, que todo mundo tinha que tirar um diploma, alguma coisa nesse sentido, mas não. Meu pai trabalha com seguro, né, acho que eu fiz uma pesquisa com meu data mesmo, né, eu olhei as pessoas que eu conheço no mercado, 99,9% caiu de paraquedas, né? Essa galera meio PQD. Eu também não sou diferente, né? Mas a diferença é que eu tenho um pouco do berço em seguro. Meu pai trabalha com seguro já há 40 anos, né? Trabalhava na área de sinistro, de sindicância, né?
Legal.
Então tem mais histórias nesse sentido, né? Então eu cresci ouvindo meu pai contar as histórias sobre o mercado segurador. Eu, por não saber nada da vida depois dos 18 anos, eu não era filho de papai, só não tinha ainda uma carreira definida, né? Tipo, eu trabalhei em locadora de vídeo. Não é da sua época, né?
Legal. Mas... é da minha época, né? Obrigado pela gentileza.
Mas eu trabalhei em locadora de vídeo, né? Desculpa, sou apaixonado por filmes, sou apaixonado, né, por arte como um todo. E aí um dia eu estava no metrô, no Rio, voltando de algum dia assim, de cinema, com a minha família. Aí meu pai falou, cara, vai fazer uma faculdade de administração. Aí onde eu fui parar? Na faculdade da Escola Superior Nacional de Seguros, lá no Rio, né? Aí, tanto que meu pai chamava, não, vai lá para a faculdade da FENSEG, né? A galera da velha guarda chamava dessa forma, né?
Cara, que meu pai me insistiu para eu fazer...
Nossa, eu fui a quarta turma do Brasil.
Caramba!
Não, tinha acabado de lançar, sei lá, tanto que muita gente, grandes corretores hoje, vieram também de lá, se formaram lá, conheço muita gente de lá também por causa disso. Mas eu me formei por lá, então foram 4 anos assim, incríveis, foi realmente uma escola, E na época eu não sabia nada sobre seguro, eu não sabia a diferença entre proposta e apólice. Uhum. Acho que durante uns 3 anos eu fiquei sem saber a diferença entre proposta e apólice. Então foi isso, assim, eu entrei muito mais por um solavanco,
sim,
né, do meu pai, tipo, cara, vai fazer alguma coisa, e aí eu comecei a trabalhar e eu consegui pagar meus estudos, né, porque lá também não fui herdeiro, então tinha que trabalhar para conquistar as coisas.
Você falou que você sempre gostou de arte, filme e tal. Comunicação era alguma coisa que já passava pela tua cabeça? Teatro ou alguma coisa assim? Não.
Não, mas eu sempre fui... Acho que eu gosto de arte muito mais porque eu tô ali, minha família muito gosta muito de música, né?
Uhum.
Não toco, né? Eu bem ou mal eu já toco bateria. Toco percussão, mas meus pais, sábado e domingo era música alta o dia inteiro lá em casa, principalmente as músicas JBFM, que lá no Rio toca, né, aquelas músicas da velha guarda, assim, músicas antigas, né, as clássicas.
JBFM é uma rádio?
É uma rádio, Pô, quem é do Rio vai entender, né. Eu ficava escutando as músicas, né, putz, Phil Collins, Tina Turner, Lulu Santos, sabe aquelas músicas de dos anos 80, assim, e foi muito isso, né? Então, eu sempre gostei muito de música, da arte, né? Pela música, né? Dancei muito, então eu sempre fiz aula de dança, na época, barrista, era uma coisa de lambe aeróbica, né? Acho que se a lambe aeróbica, se o TikTok existisse na minha época, eu tava milionário hoje com as minhas danças. Então, eu sempre dancei em grupo de colégio, porque tinha muito festival de dança no colégio, então sempre estava com a música, né, de alguma maneira, ou a dança, ou escutando, né, e a música sempre,
formas de expressão, assim.
Exato, né, então escutava, vi muito filme também, isso me deu um pouco de noção de tablado, de palco, de comunicação, né, então acho que a minha comunicação vem por causa dessa, meu olhar, né, de artista, um olhar mais de cultura, mas também um pouco da minha mãe, né? Minha mãe é vendedora, né? Então, putz, ela vendia roupa, vendia tudo, né? Então, putz, minha mãe é super comunicativa. Então, acho que vem um pouco também do DNA da pessoa, aquele olhar, né, de comunicação, aquele olhar um pouco vendedor, né? Minha mãe é muito boa nisso.
E olhando um pouco como se desdobrou a tua carreira, você acha que a comunicação foi importante nessa construção?
Sem dúvida. Acho que tem um contexto, acho que na verdade tem dois contextos. Quando a gente trabalha com produto, e produto a gente está falando de construção de um projeto, construção de qualquer coisa, não um produto, um ramo específico, uhum, vida e tal. Mas quando a gente constrói alguma coisa e a gente precisa comunicar, acho que esse meu background, aí, essa minha bagagem, me ajudou muito, porque quando eu estava na área de produto, né, de seguradora, eu tinha que treinar todo mundo. Eu não treinava o corretor, mas eu tinha muito treinamento interno, principalmente para o time de sinistro, compliance, jurídico. Então, a gente fazia uma rodada de treinamento com muita gente. Então, era aquela semana toda dando treinamento do produto novo que você lançou. Então, esse contexto meu de comunicar bem, ou de falar bem, ou de se expressar bem de forma muito simples, isso ajudou muito, né? Então, você ajudar essas pessoas a entender o que você está lançando já faz uma diferença, né? No treinamento. E, putz, na hora que a gente... eu comecei, por exemplo, na Uzi, dar muito treinamento para IPS, né? Para o call center. Putz, às vezes é o primeiro emprego das pessoas. As pessoas nunca ouviram falar sobre seguro na vida, né? E tem algumas histórias que faz a gente refletir bastante.
Tá.
Mas esse contexto de também traduzir o segurez por uma forma mais simples, mais didática, para pessoas que nunca tiveram contato com o seguro, né? Às vezes até o primeiro emprego. E então, putz, fazer 16 horas de treinamento em 2 dias para essas pessoas, você tem que ter uma dinâmica muito diferente para treinar. E eu acho que também agora, eu dentro dos canais de afinidade, né, massificados, canais de distribuição massivo, né, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, as pessoas não entendem nada de seguro. A perspectiva de seguro dela é a partir da perspectiva do corretor. né? Quando ela contrata seguro automóvel dela com corretor, um seguro de vida, previdência. Então, ela acha que o mundo de seguro roda através daquele contexto. Então, putz, as melhores seguradoras para distribuir em massa são seguradoras que vendem seguro automóvel, não necessariamente é a mesma relação.
Sim, sim, sim.
Né? Então, você catequizar a galera que está lá sem sair de um contexto, como é que eu posso te dizer, um contexto arrogante, tipo, eu sou melhor do que você, não acho que não, não funciona dessa forma, mas quando você entra numa linha de, cara, vou catequizar, vou ajudar as pessoas a compreenderem seguro de uma perspectiva diferente, né? Principalmente em canais de distribuição, que o core é totalmente outro, você tem um desafio ali. Então, acho que toda essa parte de comunicação, de criação, de engajamento que eu tive, acabou ajudando nesses pilares de treinamento, de catequizar.
E o que, que veio antes? A gente falou sobre o curso do InsurTech Brasil, né? O que, que veio antes? Você começou a dar aulas formalmente, né? Palestra, aula, e vieram os treinamentos, ou o treinamento é um negócio que, desde o começo... Na verdade, assim, vamos dar um passo atrás, até para montar alguma linha cronológica. Você começa dentro do mercado de seguros na Azul?
Não. Não era a tua época, você é bem mais novo. Mas eu comecei em um lugar chamado Reguladora de Sinistro, DPVAT.
Tá.
Então, antigamente, antes de todo o DPVAT ficar ligado para a seguradora líder, você tinha as reguladoras que regulavam esses sinistros e acabavam enviando, né, capturavam, né, os sinistros de DPVAT, né, com os agenciadores.
Não era centralizada, tinham alguns.
Isso, tinham várias reguladoras. E que tinham algum acordo com alguma seguradora, então você não precisava ter uma área interna da seguradora. Eles recebiam esse sinistro, te regulava o sinistro, a gente mandava para a seguradora faturava junto com a seguradora líder, né? E então eu comecei a trabalhar ali, mas no arquivo, né? Eram empresas bem pequenas, eram empresas de lá de 4, 5 pessoas, era bem um escritório. E eu trabalhei cortando meu dedo, né? Ou seja, trabalhando em arquivo. Então, tipo, você quer mexer lá aqueles arquivos, né? Por isso que é hoje muito bom ter nuvem, ter digitalização. Putz, a mão cortou demais, né? Porque, putz, papel ali, você... Aí pega o processo e tal, você tem uma parede enorme, cheia de processo, aí você tem que catar e você tem que guardar isso por 5, 6 anos, né? Que é, aí, putz, eu cortava meu dedo. Trabalhei com meu pai, né? Meu pai não era dono, mas ele era um dos analistas dessas reguladoras. E aí foi onde eu comecei, como office boy, trabalhando ali no arquivo, mexendo nos arquivozinhos. Então, putz, cortava o dedo, aí tipo, eu tive que ir para esses grandes escritórios jurídicos, né? Pelon, Associado, o Negrini também, que é, né, da família daquela atriz. E aí, putz, eu ia lá com o arquivo na mão, um lote enorme, tomando chuva na cabeça, porque eu andava muito no centro do Rio, né? Sou carioca, então fluminense, né? Carioca é quem nasce dentro da gema, né? Mas eu sou de fora.
Da onde você nasceu?
Eu sou de São Gonçalo.
Ah. Né? O Rio ainda tem isso muito forte, né? Das seguradoras ainda estarem muito no centro, né?
Uhum.
Aqui em São Paulo deu uma expandida, também era assim. Uhum. Deu uma expandida, mas no Rio ainda é muito forte isso. Eu lembro que a Matra, a corretora do meu pai, ficava no centro de São Paulo. E era aquele negócio de final do dia, pegar todas as propostas e protocolar na seguradora.
Isso, né?
Então, assim, eu acho interessante essa jornada, né, a tua e de algumas pessoas do nosso mercado, que tem um conhecimento profundo de quando ele não era organizado da forma que ele é hoje.
Sim.
Isso, às vezes, dá uma visão de... Peraí, não, porque agora é desse jeito e tal. Você fala, bom, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu ver se
até
isso faz sentido.
Até para uma perspectiva de evolução do mercado também é super importante a gente ter esse olhar, tipo, cara, olha, a gente está evoluindo. É legal esse avanço, faz parte do jogo, né?
Sim.
Às vezes devagar ou não, mas é bem, bem legal você também ter essa perspectiva de evolução.
E de lá, para onde você foi?
Aí, de uma reguladora de DPVAT, né? Fiquei 2, 3 anos trabalhando nesse nicho, eu fui para Azul.
Tá.
Né, trabalhar em emissão, em operações, putz, foi uma baita escola, diga-se de passagem, a Porto Seguro, né, o brand Porto, a excelência que tem a Porto no contexto de colaborador, né, estou falando a 2009, 10, Então, foi uma escola ali que me estruturou como profissional, assim, de uma forma muito grande. São processos bem redondos, tanto a Azul quanto a Porto. Uhum. Me deu a possibilidade de evoluir na carreira, né? Terminar meus estudos também, porque putz, eu fazia faculdade à noite e trabalhava, né, de manhã, de tarde, na seguradora, né, na área de emissão. E depois, meu contato, eu acabei indo para a área de produto, né, que tinha algum tipo de sinergia. E ali que começou.
Ali foi o primeiro.
Ali foi o primeiro contato. E é muito diferente, né, como é uma área de produto hoje numa seguradora,
tá,
como é uma área de produto fora de uma seguradora. Acho que a gente tem uma estrutura, acho que a gente não valoriza, mas a gente acha que é uma das primeiros mercado a ter área de produto, as seguradoras, né? É uma área técnica, uma área de construção, acho que somos os primeiros a ter esse tipo de estrutura. Depois vieram as outras empresas a terem uma área de produto que nasce dentro de tecnologia.
E que produto que você trabalhou na Azul?
Na Azul, basicamente, automóvel, né? Aí tinha os cross-sellings, que a gente tinha o AP, tinha o residencial,
tá,
que a gente fazia dentro dos cotadores, né? Foi onde eu conheci
a Tex.
Me deu um pouco de dor de cabeça lá, fazer a implementação.
Você estava quando a gente integrou o primeiro, para uma operação só, a gente tem integrado com a Azul, a renovação. Você estava lá? Não, faz um tempo isso.
Isso, cara, então, eu fiquei até 2015.
Então com certeza.
Então,
com certeza.
Participei de algum ponto desse processo. E a área de...
Era difícil, né?
Assim, era.
Olhando hoje em dia, era o que era, mas exato, olhando hoje em dia, você fala, cara, era difícil, né?
Exato.
Tinha uma não estou falando especificamente da Azul, por todas as companhias, né? Tinha uma quebra de paradigma, né?
Total.
Tinha um serviço e você falava, pô, mas você fez o serviço, mas não é para ninguém usar?
Exatamente.
É para restringir? Então,
exato. E lá na Azul, basicamente, assim, nas outras seguradoras também, eu sei que é mais ou menos assim, a gente não tem uma estrutura de produto que seja pensante no sentido de... Escolhi até as melhores palavras, mas numa estrutura de construção de produto tão simples, né? A gente ainda é muito processual. A gente, o cara tem que passar por a área tal, a área X. A gente ainda tem uma área que atende muito os times comerciais. Então tem um pouco dessa complexidade. Pois a gente perde muito tempo, às vezes, alterando condições gerais dos produtos e submetendo a SUSEP. A gente tem muita coisa processual e regulatória, pouca coisa criativa e construtiva e pró-cliente, ou pró-corretor, ou pró-parceiro. Então,
interessante.
Isso é uma perspectiva que eu vejo nos outros mercados, uhum, em algumas, principalmente techs, né, fintechs, insurtechs, uhum, vejo esse contexto, mas em seguradora acho que a gente ainda tem uma melhora muito grande dentro desse contexto de produto dentro das áreas. É uma área que menos... não é uma área que tem que ser uma área que vá para a central de bônus, por exemplo, na comissão. Não tem que ser uma área processual, tem que ser uma área criativa, né? E esse eu acho que também é o desafio, também é uma pergunta de um milhão, né? Como é que a gente faz esse desafio?
O fato, sem dúvida, do mercado ser muito regulado é um dos motivos, mas você vê o mercado financeiro, de alguma forma, consegue quebrar mais isso, sim, do que o nosso mercado tem conseguido até então, né? E a experiência de trabalhar depois você trabalhou depois na Generali.
Exato.
A experiência depois de trabalhar na Generali, uma empresa italiana, uhum, multinacional muito grande, como foi isso? Assim, até para quem está numa carreira entrando no mercado de seguros, né? Eu brinco aqui na Tex, às vezes tem alguém que sai da Tex que fala, não, eu recebi uma proposta, vou trabalhar numa multinacional. Aí você fala, normalmente tem dois tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que vai trabalhar numa multinacional e fala, cara, é isso, uhum, é isso que eu sempre quis, eu vou cuidar desse pedaço e vai ser isso. E tem a pessoa que fala, cara, não é pra mim, assim, eu preciso de um nível de liberdade, de uma forma de pensar que às vezes, não são todas, é óbvio, mas que às vezes algumas delas não comporta. E algumas dessas pessoas voltam para cá.
Perfeito.
Como que foi a tua experiência? tendo passado por essas empresas, né, nacionais e indo para uma multinacional.
É. Se eu tivesse falado, o que eu prefiro? Nacionais, né? E não familiares. Acho que das experiências que eu tive, das coisas que eu ainda consigo ver, as brasileiras não familiares conseguem ter uma liberdade criativa maior para quem quer trabalhar com,
legal,
com algo criativo. Não tem, não, a gente não vai fazer um contexto moral aqui de tipo, esse é melhor, esse não é. Não é isso. É tipo, cara, às vezes as pessoas só estão no lugar errado. Sabe? Tipo, quando você, até dentro do seu time, né? Quando você aloca uma pessoa para um outro negócio, incrível, só voa, né? Às vezes é só estar alocado em lugares errados, igual um profissional também, né? Então, na Generali, acho que tem dois contextos, né? Você tem uma matriz, você começa a ter contextos regionais, você tem contextos locais, então, você tem uma fila de prioridade, você tem projetos que vêm de fora e que você tem que trabalhar, então... É uma perspectiva diferente, tá? E que às vezes... E aí tem um tal desafio, né? Tropicalizar as plataformas lá de fora para dentro do Brasil, ou você ter um contexto de produto que lá fora está indo muito bem, você vai jogar para cá e tropicalizar ele não fecha a conta. Então tem esses desafios, né? Tipo, sim, você explicar para um gringo que a gente tem que precificar por CEP, onde o cara dorme, o cara deixa ali, ele não entende isso. É um contexto diferente para um europeu, né? Mas você tem que explicar isso para ele, porque ele fala, não, como é que é assim ter tanta variável para você precificar um seguro automóvel?
Custo dobro?
É, demora nesse setor, exato, exato. Então, tem um contexto ali desafiador, né? E eu acho que o meu desafio também na Generali foi um desafio de construção também, né?
Tá.
Então, acho que uma das coisas que eu hoje, tranquilamente, eu me especializei foi tirar do zero para um, que eu acho que é um, nem todos são bons de tirar do zero para um. Sim. E hoje eu acho que eu me garanto tirar do zero para um. Não sei se eu vou me garantir do 10 para o 100, mas do zero para um eu me garanto, que é tirar, né, ver o mato alto e você ser um cara sonhador, de você ver aquela uma cidade, né? Pensa assim, um cara que chegou, os bandeirantes quando chegaram aqui em São Paulo, cara, vou dizer, olha, que você imagina ter uma cidade aqui, de repente ter um bandeirante que fosse mais. Acho que é um pouco do meu trabalho, né?
Para a maioria era só caminho, né?
Era só caminho, né? Exatamente.
Alguém falou, cara, que...
É o processo, né? E então, para mim, dentro da Generali, teve esse contexto de tirar uma área, né? Tipo, junto com outras pessoas, obviamente, sozinho é impossível, mas com ajuda, boas ajudas, a gente consegue construir uma área de produto, né? E aí, eu acho que uma coisa interessante, independente do cargo que você esteja, de analista, de técnico, de gerente ou de diretor, você constrói para um todo, sabe? Então, independente de você ter um cargo, se você entende o que você está construindo, cara, nada te limita, sabe? Putz, eu sou isso. Não, você não é isso. Você é mais do que isso. Então, acho que a Generali me deu uma locada muito legal para saber que eu não sou um profissional de um cargo.
Uhum.
E também, conseguir tirar algo do zero para um também foi assim, incrível, né? E fora que eu tive a oportunidade de aprender uma porção de coisas referente a pricing, atuarial, que acho que é importante para quem está construindo o produto, saber dialogar com todas essas pontas, do jurídico ao atuário.
Tendo proximidade, né, com as seguradoras, a gente vê que ter figuras que transitam entre essas áreas efetivamente pode ser o sucesso da companhia, assim, né? Porque você fala... O cara tem um pricing muito bom, o cara tem um produto muito bom, mas eles não se falam.
Exato.
Ferrou.
Esse é um ponto que, assim, se você perguntar, você é um profissional de atual? Eu não sou um profissional atual. Eu entendo hoje o mercado como ele é. Então, por exemplo, se você vai virar presidente de alguma empresa, vai virar, não tem nenhuma perspectiva de virar ou de querer ser agora. Mas eu falo isso porque você tem que entender onde você quer estar posicionado. Eu sei que daqui a 5, 10 anos o mercado de seguros é um mercado que vai mudar. Os grandes executivos, né, os lendários executivos da nossa indústria vão se aposentar. Ou vão para o conselho ou vão se aposentar. Os que estão embaixo, se não se aperfeiçoarem, eles vão acabar sendo engolidos pelas demandas do mercado. E ele não vai virar um executivo bacana. Ele vai ser, automaticamente o mercado vai retirá-lo, né? E aí, se você tem uma visão dessa... Independente do papel que você esteja hoje, se é corretor, se é parceiro, se é um... Cara, se você entende isso, cara, eu quero estar posicionado daqui a 5 anos daquela forma. E você não se importa com o que você está hoje. Você se importa com como você vai se posicionar lá. Então, acho que tem um pouco desse olhar, né? Tipo, produteiro é isso. É um pouco futuro. Eu não gosto de futurologia, porque senão vira hype.
Uhum.
Né? A gente viu o mercado fazendo muito isso, mas tem esse contexto de, cara, daqui a 5 anos eu quero estar lá. Numa forma bandeirante de olhar, de desbravar, de entender que vai ter um lugar aqui para ficar, sabe? Então, acho que esse é o posicionamento.
Há um pouco de acho que, acredito que o mercado vai, ou que eu gostaria de estar ali. Então, essas skills, esses conhecimentos me interessam para eu poder estar posicionado
exatamente,
ali.
Exatamente, exato. Então, você poder estudar, você... eu estudo sobre digital há, pelo menos, desde 2017, 2016. Eu estou vendo gente hoje falando, né, sobre isso. Né? Então, não significa que eu sou melhor, não tem nada a ver com isso, mas é uma questão de, cara, onde você quer estar daqui? Se você fica pensando muito no presente, você vira processo. E dentro de um contexto de criação de novas demandas, você tem que ser um cara mais criativo. Eu gosto muito de... Eu ouvi isso uma vez num podcast do Google Estoco. Eu gosto muito, que é o 2025. Fissurado nesse. E ele fala uma coisa que ele ensina, que é... Pensa assim, nós viemos a Revolução Industrial 1, 2, 3, 4, né? A gente está na quarta evolução, Revolução Industrial. E dentro dessa quarta Revolução Industrial, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de Big Data, né? De Machine Learning, a gente está falando, né, de Internet das Coisas. Então, a gente está falando de muitas coisas interessantes. Só que necessita que as pessoas sejam colocadas no centro e não necessariamente o cliente, mas o colaborador, você como indivíduo. Você tem que estar ali no centro. Só que toda a nossa construção de produto foi sempre muito industrial. Então, putz, você queria fazer um sapato, você tinha alguém para colar a sola do sapato, o outro vai colocar o cadarço, aí o outro vai colocar a palmilha. Era uma série. Né? Como é que é hoje o nosso colégio? Primeira série, segunda série.
Sim.
A gente forma as pessoas para uma indústria, para uma produção em série. Né? E a gente não cria as pessoas para abrir a cabeça, né? Para se perguntar. Por exemplo, por que o colégio é 7 horas da manhã? Por que o colégio é 7:30 da manhã? A gente não se pergunta isso.
É o melhor para quem está
aprendendo? Exatamente. Mas por que é 7 horas, 7:30? Porque você tinha que deixar o teu filho no colégio, depois você tinha que ir para a fábrica 8 horas, 9 horas, bater o ponto. Então, por que ter colégio tem que ser 7 horas? Por que a noite, de tarde eram as crianças e de manhã dos adolescentes? Né? Então, são essas... Você se provocar, se perguntar, quebrar o status quo, acho que faz um movimento assim, mais libertador. Né?
Sim, sim.
Acho que para tudo.
Você fez uma publicação que eu gostei muito e teve uma excelente repercussão, contando um pouco do que você acreditava. Eu até peguei o título aqui. Tendências e tecnologias que podem moldar o futuro dos seguros até 2024.
Uhum.
Você acha que o setor está, hoje em dia, está atento efetivamente a isso? Tem olhado mais?
100% sim. Eu não vou, obviamente, não vou entrar no contexto moral, se é verdadeiro, se é genuíno ou não. Mas, está olhando porque, cara, tem que olhar. O mercado já está te empurrando a olhar, senão você vai ficar... Não tem como. Vou dar um case aqui. Putz, quando eu conheci a Tex há 10 anos atrás, cara, eu tinha um pensamento. Hoje eu olho a Tex e falo assim, putz, isso aqui entendeu como é o mercado. Não estou puxando saco aqui, não, tá? Você sabe disso. Mas, cara, eu entendi que, cara, eu vi aqui um exemplo de mudança, de uma perspectiva de... Cara, eu preciso mudar.
Uhum.
Eu preciso entender como é que está o mercado com novas tecnologias, com novas soluções. E eu acho que isso faz diferença. Tem gente que vai pelo hype, né? Cara, eu quero fazer metaverso. Eu quero... Nada contra, né? Mas, né, perde um pouco o foco. Então, a minha preocupação é...
É enlouquecedor se você for pelo hype, né?
Exato.
Porque toda semana tem um hype novo.
Exatamente. Então... Aí você entra em umas contradições, que eu acho que esse é o perigo, porque você bate no indivíduo, na pessoa. Por exemplo, uma corretora, uma seguradora, uma insurtech que quer trabalhar no metaverso, aí fica postando foto das pessoas dentro de uma sala, do joguinho lá. Cara, peraí, você gastou sei lá quanto para isso? E pô, na hora que teu time quer pedir um happy hour, você não paga, entendeu? Pô, peraí, foco é esse, entendeu? para postar, aí que eu acho, qual o retorno? Você gastou 100 mil para fazer isso, mas você não paga 2 mil reais num happy hour para a turma, que vai gerar muito mais interação, muitos problemas vão ser resolvidos ali, né? Tudo se resolve com cerveja e vinho. Mas, cara, é isso, sabe? Esse tipo de interação, né? E eu acho que a grande provocação desse artigo e das publicações que eu faço, acho que tá, agradeço muito também eu Sem Parar, porque deixo publicar essas coisas, todo mundo entende que já tem uma marca, né? Já tem um brand ali. Sim. Forte, que eu gosto de fazer as pessoas pensarem, por isso que eu escrevo esses artigos. E esse artigo é muito mais, cara, antes de qualquer tipo de tecnologia, como é que tá as nossas relações como pessoas? É. Às vezes, putz, tá lá na corretora o cara que é cotador e tá lá o outro que, sei lá, comercial, eles não se batem, putz, aí você não entende por que a corretora tá com a produção caindo. É, por causa de interações, antes mesmo de pensar em uma tecnologia muito avassaladora. Uma
ferramenta mais rápido.
Porque o Google usa, porque, eu vi na Amazon, cara, antes de... Qualquer tipo de processo é tipo interações. Acho que isso faz uma diferença. Por isso que eu acredito que o mercado está evoluindo para lá. Né? Tanto que, desculpa até me alongar aqui, porque eu gosto de falar, hein? Comunicador é isso.
Nós dois.
E uma coisa que é muito interessante, e eu gosto de dizer isso, tem um gráfico que tanto um amigo meu, o Luiz da Assurant, e o Marcel da Fairfax hoje, eles trazem, né, uma coisa que já é muito interessante, né? Hoje as pessoas procuram mais sobre data science do que atuário. Então, sei lá, 10 anos atrás, atuário era muito alto e cientista de dados era baixo. Hoje já a curva está totalmente ao contrário, né?
Sim.
Então, por que isso? Porque as pessoas já estão procurando novas formas, novas tecnologias, novas formas de construir produtos. E aí, quando você olha, por exemplo, uma empresa que depende muito de um atuário, amanhã alguém encontra uma solução genial. Para quem fez aí a IFR17, aí deve ter sido lindo, cara. É, imagina, você tem um sistema que o computador já faz todo o script para você, a tábua de mortalidade, de vida, já faz tudo. Cara, você não precisa fazer nada, provisões, não precisa fazer nada. Um roteiro ali bem feito, uma inteligência artificial bem aplicada, putz, olha o que vai rolar. Aí você pode ver interesse em, cara, eu fiquei 4 anos, 5 anos fazendo o curso atuário para uma ferramenta, e aí é como é que você consegue fazer essa convergência de tecnologias e de pensamento, como é que você é um atuário, como é que se junta com um cientista de dados e consegue sair uma outra coisa, né, para construir um novo futuro possível.
Eu vejo algumas vezes, quando a gente começa a falar de tecnologia, assim, a gente tem históricos muito diferentes, mas assim, via de regra, no mercado de seguros, a gente tem muitas pessoas já mais velhas. Perfeito. E que algumas têm uma visão como se a tecnologia pudesse mais complicar do que ajudar. Isso é uma visão em todos os mercados, muito mais porque as pessoas têm o medo da mudança. Né? Aqui na Tex, eu sempre conto isso, aqui na Tex é uma empresa de tecnologia, quando a gente vai implementar uma ferramenta nova, tem resistência, do mesmo jeito. Então assim, nossa, a Tex, uma empresa... o pessoal mais jovem.
Emprego.
É isso. Então, assim, várias dessas perspectivas sempre acontecem. Mas o que eu acho interessante é assim, quando é vencida essa barreira, se você pega um atuário que tem toda essa formação, todo esse conhecimento, e entrega para ele uma ferramenta que dá um potencial ainda maior, esse cara é imbatível. Né? Então, assim,
100%.
As pessoas têm medo da tecnologia, mas se você interpretar a tecnologia como uma ferramenta, está a seu serviço, ela é o melhor trampolim que você pode ter, né?
Perfeito.
Mas é natural, assim, pelas empresas que você passou, você fez construiu junto com o time a Yuse, que é um case extremamente relevante no Brasil, né? Uma história interessante. Como que foi para vencer vários desses paradigmas e também desses medos, assim? Não tem muito manual para eu olhar aqui, né? Ninguém fez.
Quando eu entrei na Yuse, a Yuse já existia, né? Já tinha um time formado, já tinha uma estrutura bem legal lá. E aí, com o tempo, a turma foi saindo e você vai absorvendo as áreas, né? Aí eu entrei lá para cuidar do automóvel. Quando eu vi, eu estava cuidando de vida, residencial, também, né? Depois das mudanças que a companhia teve.
Sim.
Acho que o grande desafio, e eu acho que ali também me moldou muito forte como um colaborador, que é o nome mais bonitinho, né? É, do futuro, né? Então, e que eu tô pensando, assim, né? Quando eu cheguei lá, meu primeiro dia de trabalho na USE foi de camisa social, calça social e sapato. Cheguei lá, só tinha gente de bermuda, um outro de chinelo andando, outro ali. Cara, eu falei, tô errado. Já senti de camisa. É, já fui mais solto. É, e aí, cara, como é que foi o desafio ali? Acho que tem um ponto que acho que ali, acho que eu... Se eu tivesse que dar um conselho, ou pelo menos se eu tivesse que dar o grande trunfo assim, para as pessoas, eu acho que é esse, né? Quando você vai trabalhar numa área, uma empresa que não é uma seguradora e nem uma corretora, mas é uma insurtech ou uma empresa de tecnologia para o mercado de seguros, ou você tem que se posicionar de uma forma híbrida. Mas não é um híbrido tipo um pato, né? Que tipo, não voa bem, não nada bem, não faz nada bem, né? Mas ele faz tudo. Mas não é isso. Eu antes de entrar na USE, eu já estava num processo de conhecer um pouco mais sobre digital, né? Tá. Não sabia nada de app responsivo, expansivo, que é isso, que é, porque, cara, UX, que troço é esse, assim, que é isso, é morde, né? Então, assim, eu não sabia nada sobre essa estrutura, né, de digital, né, agilidade, nunca, squad, que isso, né? E aí, quando eu fui para a USE, eu demorei ainda, obviamente, num bate-pronto. Acho que um dos momentos certos é ter resiliência. Sim. Mas é basicamente assim, cara...
É normal dar um medo no começo,
não,
né?
É pavoroso, é cara. Coisa. Mexer num dash. Eu disse, cara, o que é isso? Um daqueles dash que você não precisa ser um no-code, né? Que você consegue só arrastar ali e já fazer já, tudo, já... né? Mas como é que faz isso, né? Google Sheets, cara. Eu usava Excel, entendeu? E, tipo, tinha que pedir licença, né? Sim. Literalmente da Microsoft para ter um, né, ali do RH. Cara, Sheets, tá tudo, né, compartilhado. Como assim? Você manda, né? Então, era muito... Era fazer PPT, apresentação no Google Apresentações. Que é isso, gente? Não, pelo amor de Deus. Então já era pavoroso, né? Você fala assim, meu Deus, mas não tem a mesma coisa que o PPT ali da Microsoft e tal. Acho que o grande híbrido ali que eu ia complementar é o seguinte, é você transacionar bem em poder ouvir as novas frentes. Então, putz, lá na USE era muita gente que não era do mercado de seguros, então, putz, você tinha uma perspectiva nova, uma visão nova que, putz, me ensinou de uma forma bizarra. Né? Então, vai você absorver isso, mas também você ser uma referência para essas pessoas no contexto de seguro que eles não entendem.
Uhum.
E ao passo que, se você estuda muito sobre digital, sobre esses contextos novos de inovação, você vira referência para quem é do mercado de seguro, porque o cara não sabe esse ponto, então ele vai falar assim, cara, mas como é que é isso? Aí você, que já estuda, já está vivendo, você consegue explicar. Então você vira referência para quem é de seguros, uma perspectiva nova, né, de digital, e para quem não é de seguros, você vira o ponto de referência técnico de seguro. Uhum. E aí, se você se localiza, se você se posiciona muito bem ali no meio desses dois mundos, cara, alavanca a carreira de uma forma bizarra, assim, brutal, assim.
E, né? E quais foram os desafios, assim, dentro da USE, do que você puder, uhum, óbvio, claro, contar? O que que...
Ah, o contexto de pandemia, né, cara?
Ah, é, você estava lá durante a pandemia.
É, o contexto de pandemia foi bizarro, você tem que segurar o churn. E na época, eu algumas pessoas saíram, eu cuidei de algumas squads também, além da parte técnica do produto.
Tá.
E sozinho, basicamente, óbvio, dentro das squads tinha a turma e, pô, a galera era muito boa. Nossa, muito boa. E acho que o contexto de churn, contexto de renovação, acho que foi para todo mundo na pandemia, né, e ter resultados assim estrondosos foi assim algo, sabe, minha missão foi bem feita, né?
Uhum.
Então acho que esses foi os dois grandes desafios dentro de um contexto de pandemia, de trabalhar em casa, cara, foi desafiador demais. E na época que uma colega saiu e o meu antigo chefe pediu para eu cuidar também da squad, né, além da técnica, cuidar da parte da squad, ela saiu e veio a pandemia. Então, putz, como é que eu ia entrar dentro de um contexto de squad, cuidar da squad, e dentro desse cuidar da squad, você tem que saber tudo que era o backlog, dentro da pandemia, criar relação com o time, criar as entregas, né? Porque a turma era muito sênior, que já estava lá, os desenvolvedores, então você tinha que manter o sarrafo alto. Foram, ah, eu fiquei 30 dias mergulhado, 10, 12 horas, para entender o contexto, como fosse um grande MBA, uhum. né? Mergulhei mesmo, sábado e domingo, fiquei estudando, né? Não, não façam isso, não trabalho em sábado e domingo, tá, gente? Mas
cara, às vezes precisa.
Às vezes precisa, né? Então, eu mergulhei muito porque eu queria. Eu entendia onde eu precisava ir, né?
Sim, sim.
E aí, putz, tanto que deu super certo e foi, realmente foi um case, assim, muito grande da minha carreira.
Você mencionou como que foi a evolução... os números, né, o resultado uhum. que vocês tiveram durante a pandemia. Você acha que isso se deve um pouco a, assim, estou tentando decifrar, né, mas aí você que me diz. Isso se deve um pouco a, óbvio, estarem preparados para isso, mas também a mudança das pessoas, a mudança de consumo, quem são as pessoas que consumiam, porque tecnologia, assim, você pode ter refinado alguma coisa, mas uhum. nada... foi criado drasticamente do zero ao 10 naquele uhum. momento, né? Uhum. Então, qual foi para vocês? Qual a interpretação vocês tiveram? Qual foi o trigger? O que mudou efetivamente?
Eu acho que foi confiar no cliente, confiar no que tudo ia passar. Acho que não foi tecnologia, mas sim fazer uma aposta. Do tipo, cara, vamos ajudar o nosso cliente aqui? Vamos, sei lá, prorrogar a parcela? Cara... será que isso vai aumentar a sinistralidade? Uhum. Não aumentou. Putz, será que o cliente vai voltar a pagar? Ele voltava a pagar, porque ele ficava surpreso pela tua proatividade.
Legal.
Então, quando você vê esse contexto de botar realmente o cliente no centro, e da forma que a gente botou, tão rápida, cara, deu um resultado assim, super positivo. O saldo foi muito positivo. Não aumentou a sinistralidade. Cara, foi muito legal. Foi um case assim, muito bom, que a gente conseguiu segurar bem a companhia naquele período, né? Porque não estava entrando venda nova, ou venda nova era bem pouco.
Uhum.
Então você tem que segurar no churn, você tem que segurar na renovação. Então a gente segurou muito bem e realmente o resultado foi bem bacana.
Legal. O Zé, voltando, né, àquela pergunta que eu falei de dar um passo atrás e entender um pouco da tua jornada. E quando que surgiu essa oportunidade de você começar... a ensinar, como professor, como palestrante, é um negócio que eu percebo que você gosta muito, uhum. né? Já era alguma coisa que você imaginava lá atrás ou foi aquele negócio que você foi aprendendo fazendo, né?
Eu fui aprendendo fazendo, né? Não tem nenhuma licenciatura, nada assim, mas eu fui aprendendo a fazer muito por causa do treinamento e da forma que eu dava o meu treinamento. Meu treinamento tinha... minha primeira formação foi massoterapia. Aleatório, tá?
Aleatório.
Aleatório. Foi massoterapia com 18 anos de idade, de outros contextos.
Uhum.
E aí eu fui... tanto que dentro dos meus treinamentos tinha momento de massagem, tinha muito vídeo, desenho, e isso cativava as pessoas. Tinha muita música, tinha muito dinâmicas de construção de produto, de entendimento de problema. Que eu fui construindo, obviamente, com aprendizado. Não nasci, é isso, entendeu? Eu fui pegando muita referência, fiz curso de coach. Eu odeio coach, desculpa. Mas, cara, eu não gosto. Não tô falando dos coaches, dos fanfarrões, né? Mas, cara, eu fiz porque eles têm muita...
Tem técnica,
tem dinâmica. Então, você aprender com o diferente também te ajuda, né? Então, essa construção de ensinar, de troca, né? Porque também é uma troca quem tá lá na frente. Já veio de berços, né? Assim, já vem do profissional para dar aula, né? E aí, como eu comecei também a postar muita coisa no LinkedIn, soltando um pouco do meu pensamento crítico sobre alguns temas, as seguradoras começaram a pô, Zé, vem cá, fala aqui para o meu time comercial, fala para o meu time aqui, vem apresentar isso, fala para o meu time de tecnologia. Aí você acaba fazendo alguns tipos de apresentações. E a aula veio também, né? Cheguei, acho que fiz duas aulas na Escola Superior Nacional de Seguros, com o Zé no InsurTech Brasil já tem algum tempo também. E veio normal porque uma das grandes dificuldades das pessoas é colocar o produto na prática, né? Tanto que a minha aula é colocar produtos na prática, né? Então eu trago cases de construção de produto, como construir produtos vários contextos de massificado, de seguradora, de corretora. Então, como é que você consegue, né, trazer o racional e ter uma lógica de construção de produto, né? É, que é isso que eu consigo colocar em prática nas aulas.
Já tem a próxima turma?
Tem. Eu não sei se o Zé divulgou, mas tem a minha aula em dezembro. Minha aula é a última aula.
Ah, é?
É, porque assim, ou é ruim, tipo, apaga tudo, ou é boa e ajuda a complementar. Mas a minha aula sempre é a última.
É então... boa, sempre ouvi falar muito bem. É. Eu ainda não assisti, eu assisti algumas a sua, eu ainda não assisti. O Zé gentilmente me dá acesso lá, eu terminei ainda não vendo todas. O Zé que a gente tá falando. Além do Zé aqui, o Zé Prado, do InsurTech Brasil. E, beleza, quando a gente soltar esse episódio, então, aqui embaixo também já vai ter a data, a gente fala lá com ele para trazer a data. E desconto, não, tô brincando. Quer dizer, não sei, vamos ver. Zé, me conta uma coisa. E hoje, no Sem Parar, eu vejo, né, pelo que a gente tem visto no mercado, cada vez mais... quem tem uma base de clientes começa a olhar também para a jornada de seguros. Pode ser clientes pelo que for, numa loja de material de construção ou qualquer outra coisa. Uhum. Todo mundo tem olhado como para o seguro como um potencial de geração de receita para aquela carteira de clientes que se tem.
Perfeito.
Algumas empresas têm uma afinidade ainda maior pela sua atividade em si, né? O que eu dei de exemplo de uma loja de material de construção. Se a gente for falar de seguro de automóvel, parece muito distante. Só que tem outros seguros que são mais próximos disso.
Perfeito.
Exato. Em outros contextos, esses produtos. Como que tem... O que vocês estão olhando hoje e do que você pode dividir e como que o Sem Parar enxerga esse mercado?
Ah, boa. Se você for parar para pensar, Bancassurance, né? Tipo, Santander, Bradesco, de 20% a 30% da receita do banco vem de seguro. Dos varejos, 10%, 15% vem de seguro, né? Aqueles mercados que já estão mais consolidados. Né? Você tem varejo, como a Luiza segue, né? Que é uma seguradora, chega a virar uma seguradora. Então, acho que tem oportunidade, porque é um produto que tem boas margens, tem uma comissão legal para esses canais de distribuição, e ele diversifica e engaja. Né? Acho que muito mais do que vender seguro, a proposta desses canais com seguro, desde a época do Mercado Pago, Mercado Livre ou qualquer outro dos amigos que eu tenho que trabalham em canais de distribuição, é você engajar o cliente daquele contexto ali, daquele ecossistema, né? O Google é caro, né? Então você precisa rentabilizar mais rápido. Então ter uma oferta de seguro faz você engajar muito mais rápido o cliente, né? Ele fideliza mais, ele fica envolvido dentro do contexto, né? Igual a Amazon, né? Tem vídeo, tem livro, tem o áudio, tem vários contextos ali dentro. Né? E no Sem Parar, basicamente, é isso. No Sem Parar, a gente tem, né, obviamente, uma estrutura ali bem, bem consolidada, um projeto que começou em dezembro de 21, janeiro de 22. É um projeto que vem crescendo consideravelmente, tem pegado sua relevância, e mais do que isso, tem conseguido explorar clientes de forma diferente. Né? Então, a gente consegue chegar no cliente com uma proposta de valor diferente, com um contexto diferente, né? O Embedded Insurance hoje, né? A gente tem estruturas e touchpoints que a gente não tem no mercado, né? Sem Parar, não tem um concorrente que a gente pudesse copy-cola, né? Qualquer outro varejo, você consegue fazer um copy-cola de resultado, qualquer fintech, ou qualquer banca insurance, você consegue fazer um copy-cola. O Sem Parar não tem isso. Né? Então, é uma dificuldade, é um aprendizado diário. Então, acho que mérito muito do Sem Parar também de ter essa paciência dentro do contexto que precisa de uma empresa de rentabilidade, tem um investimento que precisa do retorno. Mas, putz, o grande trunfo assim, do Sem Parar é poder entender que está se aprendendo, sabe? Porque a gente já está abrindo mercado, né? E a gente está encontrando uma oportunidade muito grande de seguro, está sendo realmente algo que a empresa está olhando com muito carinho, tanto que a área está crescendo, putz, os números estão crescendo.
Legal.
Né? Mês contra mês bate recorde de venda. E as pessoas começam a entender, né, que o Sem Parar é muito mais do que uma tech. Putz, tem um super app, tem seguro dentro do Super App. Sim. É uma feature dentro do Super App, né? Você tem... cara, você consegue abastecer o teu carro sem sair do carro. Então, cara, são facilidades que engajam o cliente, né? Então, esse seguros é só mais uma estrutura ali, boa estrutura, para fidelizar o cliente, como também rentabilizar a companhia.
Obviamente. Sim, sim. E essa experiência, você falou desse ponto do abastecer o carro, uhum. Essa experiência do app, de alguma forma, permear a tua vida, e você não precisar acionar o app ou lembrar do app para as coisas acontecerem. Eu recentemente parei no posto de gasolina, nunca tinha abastecido usando sem parar. E aí agora, quem usa deve ter tido essa experiência. Você para na bomba, aparece uma notificação, né, um push, uhum. Falando, você for abastecer, se quiser usar seu sem parar aqui. Então, assim, a forma com que essa jornada, né, a experiência do usuário pode ser pensada, uhum. É muito interessante. Se a gente for olhar para o seguro, imaginar em quais as etapas que você poderia notificar a pessoa, contar para a pessoa. Enfim, eu acho que tem oportunidades quando você permeia a vida, né, que o seguro deixa de ser aquela frase que a gente já ouviu tanto, né, de ninguém acorda e quer contratar o seguro. Perfeito. E tudo mais. Mas todo mundo acorda e quer não ter problema durante o dia.
Exatamente.
Quer estar tranquilo, quer estar em paz.
Exatamente.
Né?
E eu acho que seguro não é um produto que você realmente acorda, mas é um produto de contexto. Então, se você está num bom contexto com um cliente, né? Quando você está comprando uma geladeira, você vai usar, uhum. Vai comprar a garantia estendida, né? Você tem a oferta ali no momento chave, né? O seguro celular, mesma coisa. Você está comprando o celular no marketplace, você vai ter a oferta do seguro celular ali. Então, você está dentro, ou numa loja mesmo, vai na Claro, na TIM, na Vivo, uhum. Na Oi, você vai comprar o celular, eles vão te ofertar também ali um seguro, na Samsung, no iPhone também. Então, você estar bem posicionado com o produto certo, com o preço certo, numa oferta correta, e quando eu falo de oferta, não é o vendedor ou de uma forma online, né? É você ter uma estrutura boa, né? Hoje eu sem parar acho que você contrata um seguro com um clique, literalmente. Porque também você usa toda a expertise de dados do sem parar para a construção de um produto, você faz com que o cliente não preencha, uhum. Tudo, né? Então você entrou no app, clicou, comprou. O vendedor, você quer o produto, quer, comprou, já vai na fatura do sem parar. Você facilita a vida do usuário, facilita a vida de quem está vendendo, né? Então, enfim, é uma estrutura muito grande e o sem parar tem feito isso muito bem, porque a ideia, né, é abrir a cancela e todo mundo comprar. Sim,
perfeito.
Seguro, né?
Você em algum momento comentou sobre, foi na Use, você falou sobre ter a coragem de baixar alguma cerca que tinha ali para falar, vamos ver se isso aqui funciona. Exato. Se aumenta a sinistralidade. Esse é um bom exemplo, né? O volume de dados que se tem hoje em dia em vários desses apps, como no Sem Parar, uhum. Tem um universo de informações tremendo. Mas pode ser que falte. Pode ser que tenha 1, 2, 10 perguntas que não são respondidas ali. Agora, efetivamente, quanto isso impacta e quanto isso traz de novos clientes? Como que essa conta se comporta? Então, ter a coragem também de, óbvio, de forma controlada, mas ir migrando e fazendo esses testes, eu acho que é fundamental, né? Senão a gente continua na jornada que você fala, eu queria que todo mundo contratasse, mas para contratar você precisa fazer desse jeito. Bom, o mercado continua
exato,
igual.
Exato, né? E você puxa o mercado. Uhum. Às vezes é intangível, né? Mas, por exemplo, a Yuse. A Yuse, ela lançando aquela estrutura de contratação toda personalizada, mexe com a estrutura do time de tecnologia, do time de design, das companhias. Vai fazer, que é isso, cara?
Cara, é a experiência perfeita, né?
Você fala dentro daquele modelo, claro, putz, você fala assim, meu Deus. E você traz, e eu acho que um dos grandes oportunidades no mercado vai vir dos canais de distribuição. Com esse modelo de pensar novos mercados, trazendo essa para o time comercial que estiver ligado nisso, cara, vai se dar muito bem. Porque ele está entendendo o contexto novo, né, do novo, das empresas novas, do pensamento novo que está vindo para o mercado. Né? As pessoas já dizem aqui, né, mas isso é uma realidade quando você... O mercado financeiro vai, o mercado seguro depois vai. Então, assim, há 10 anos a evolução está acontecendo no mercado financeiro, o mercado seguro vai, em algum momento, mudar também. Então, você está bem estruturado, né? Você ter esse tipo de provocação, às vezes, não só te dá mais rentabilidade, mas você muda o mercado como um todo, né? Então, putz, a gente tem uma estrutura de contratação com um clique, eu já vi outras empresas depois da gente fazendo com essa mesma estrutura, né? Sim. Você fala, opa, peraí, você está fazendo as outras empresas mudarem um pouco também. Então, eu acho que isso é legal, né? Então, não tem só o lado... Vai gerar mais receita, obviamente, por isso que se mantém. Mas tem um lado também de, cara, como é que você provoca o mercado? Ah, aí, vamos aumentar o sarrafo aqui. Eu não quero virar campeonato alemão que só o Bayern ganha, entendeu? Eu quero outros times ganhando.
Ficar todo mundo roubando o mesmo espaço, né? A gente chamava aqui na Tex, essa da Use, de experiência Subway. Que era aquele negócio que você falava... Hoje ainda é, né? Muitos dos cálculos são feitos assim. Você preenche uma série de coisas e roda a roleta. Aí volta um preço. Aí você muda alguma coisa e roda a roleta.
Exato.
Lá era essa experiência fluida de você falar, bom, deixa eu ir aumentando aqui, eu vejo quanto o preço... Ah, não, aqui... Então vou diminuir um pouco. Então, assim, essa...
A estrutura de trás era pesada. Doutor Fred aí, parabéns. Hein?
Quem que é?
O Fred era um dos nossos desenvolvedores que construiu... ele, mas obviamente alguns. Mas é o que eu lembro, era ele. Construiu essa estrutura de puxar...
Legal.
A estrutura por trás é muito complexa.
Sim. Né? E depende, demanda efetivamente essa integração entre a plataforma e a seguradora. Uhum. Então, por isso que ela é tão difícil de ser replicada. Né? Por isso que é uma experiência que, sei lá, uma companhia consegue fazer dentro do portal dela, mas não consegue expor isso como serviço. Não é que não consegue, mas.
Tem uma coisa chamada legado. Sistema legado na companhia. Meu irmão, esquece.
Vira o caos.
Se tiver legado, tem empresa que tem 4 legados aí. Né? Então, pô, sei lá, tem
um pedaço consultado
do lado de fora, e tem outra coisa que é do Brasil, cara. Ah. Isso aí arrebenta.
Ah. Ô Zé, qual conselho você daria pro Zé de 10 anos atrás, ou para alguém que está começando aí essa jornada dentro da indústria de seguros? O que hoje, tendo passado por essas experiências, você fala, cara, se eu saber disso ou ter a convicção disso, teria sido importante para mim?
Eu acho que o que eu falaria para mim seria, cara, não olhe para o lado, assim, tipo, não veja que a grama do vizinho é verde, tipo, não se importe com isso. Eu tinha esse olhar, né, falar assim, fulano tem ali uma baita experiência, né? Tem pessoas que, cara, foram meus chefes, hoje estão comigo ali, lado a lado, e pedem referência para mim. Então, cara, peraí. Não precisava. É bom você ter boas referências sempre, né? Mas você vou usar a frase do Jeff Bezos, né? Que ele fala, quando você se preocupa muito com o concorrente, cara, esquece, vai dar errado. A ideia é que você realmente foque no cliente, que você não vai ter concorrente. Cara, você está pensando no cliente. Acho que adaptando um pouco, cara, pense você, não de uma forma egoísta, porque a gente vive dentro de um contexto colaborativo, né, que são as empresas, mas não pensa na sua carreira, sabe? Cara, eu olharia mais para minha carreira e menos por, putz, fulano é bom, fulano, né, ganha mais do que eu, né? Porque Sim. às vezes você tem esse problema de se diminuir ou achar que é mais do que é, entendeu? E não, eu olhava muito, eu acho que se eu tivesse há 10 anos atrás, né, voltasse no tempo, falava, cara, olha pro teu, foca no teu. Porque quando eu comecei a focar no meu, eu fiquei maior do que as cadeiras que eu estava. Então, eu tinha que ir para outros lugares, eu tinha que ir para novos ambientes, eu fui crescendo muito rápido, né? E sendo reconhecido, né, por isso. Então, acho que é isso. Acho que tanto que, putz, eu tenho amigos que estão nas mesmas cadeiras que estão desde a época que a gente trabalhava junto. Né? Nada de errado, não é um valor moral aqui, mas é um valor do tipo, cara, eu pensei na minha carreira, pensei na minha estrutura e como eu quero estar. Depois que eu realmente me libertei dessas coisas de comparação, pensei na minha carreira, putz, não ficar ligado nessa coisa de cargo, putz, qual cargo você está. Cara, isso aí é bullshit.
Sim. Total. Isa, tem uma coisa que é um ativo que é intransferível e que é ser efetivamente você. Se você fosse olhar em volta, dificilmente se acharia alguém que durante um treinamento faz massagem, tem música, passa um vídeo e escreve reflexões, o que pensa sobre a indústria no LinkedIn. Então, assim, alguém pode ter um repertório igual ao seu, mas efetivamente ser você, não tem, né?
Então, são 5 anos aí de psicanálise, é muito bom, diga-se de passagem. Mas eu acho que tem um contexto de realmente... Né? Estou falando muito contexto, mas é porque é verdade, porque não é tudo muito tão objetivo. Né? Mas é uma assinatura, sabe? Qual é a sua marca? Você é uma cópia de alguém ou você é uma assinatura? Então, por exemplo, quando eu posto alguma coisa no LinkedIn, alguém comenta em off, porque obviamente às vezes não pode colocar no comentário, quando você vai para um evento de seguro e alguém chega para você e fala assim, cara... Pô, você me inspirou a voltar a estudar. Pô, você é um executivo do futuro. Pô, é muito bom ver jovens pensando dessa forma, né? Pô, eu com 36 anos, pessoas já com anos de experiência, longe de chegar perto, né? Pô, cara, é bom ver que pessoas estão no mercado, estão vindo com essa cabeça. Quando você tem esse tipo de feedback, você fala assim, putz, estou indo no caminho certo. Você
faz tem, valer a pena.
Faz né? valer a pena. E você tem uma marca, né? Você tem... uma assinatura, né? Eu acho que esse meu estilo de dar treinamento, esse meu estilo de apresentar, né? As pessoas gostam das minhas apresentações, né? Uhum. Também tem um ambiente que me favorece. Né? Tem gente que trabalhou comigo em um ambiente e agora trabalha comigo em outro. Fala assim, já você fazia isso? Eu falei, cara, eu sempre fiz, só não estava no ambiente correto. Então, esse tipo de situação, né? A gente estava conversando, depois de construir uma banda... dentro da empresa, sim, como isso engaja. Então, ter essa assinatura foi importante, né? E moldar a assinatura. Então, cara, esse é meu jeito, né? Esse é meu jeito. Eu tenho um posicionamento, né? Algumas pessoas podem gostar, pode ser que eu nunca mais arranje um emprego no LinkedIn.
É natural, tem vários lugares que efetivamente, assim, não te chamariam e se te chamassem você também não iria. Porque...
Esse aí foi o que eu também comecei a pensar. Eu falei, cara, beleza, algumas pessoas podem não querer me chamar e tá tudo bem com isso, né? Tudo bem não que eu tenho boleto para pagar, mas, mas você olha e fala assim, cara, mas tem lugar que eu não quero trabalhar.
É isso.
Você começa a entender assim, não, cara, não posso queimar minha assinatura.
É isso.
Porque eu não posso matar o meu eu em prol de uma estrutura, né? Cara, é esse, óbvio, você tem que se adaptar. Isso é uma realidade, né? Você saber quando... ter a postura, isso eu acho que é fundamental, mas você não pode achar que putz, tem que ser do seu jeito. Também é uma linha muito tênue para virar arrogância, para virar prepotência, né? Vai virar estrelismo, não é isso, né? Então, às vezes as pessoas olham para mim no LinkedIn e falam assim, ah, cara, é o showman, é o estrelinha e tal, mas o cara me conhece no pessoal, se apaixona, porque ali é uma percepção do que a pessoa está vendo. No dia a dia é outro, porque você se adapta ao ambiente. Então, você não perder a assinatura, para mim, acho que é fundamental. E hoje preservo muito a minha assinatura. Né? Então, por isso que eu falei logo no começo, pô, eu super agradeço o Sem Parar, porque sabe como eu sou, sabe a minha estrutura, sabe o que foi contratado. Né?
Cada vez mais as empresas, isso tem acontecido aqui, acontece muito também em outros países, cada vez mais as empresas buscam isso. Na verdade, a gente, até certo ponto, buscava a chancela de estar numa empresa. Eu trabalho na Nestlé, eu trabalho na... Empresas são nacionalmente ou globalmente reconhecidas, mas cada vez mais as empresas procuram as pessoas que vão emprestar para elas essa chancela, né?
Exato, então, é o employer brand, né, da vida, né? Porque, cara, você está lá... Cara, você... Pô, olha que legal, né? Tem um cara que tem um pensamento crítico, tem uma pessoa que fala bem da empresa, né? O tempo todo, no LinkedIn, óbvio, você tem que ter ali, né? Saber diferenciar o que é tóxico, o que não é, o que é necessidade de ser amado, isso aí é outra coisa. Mas, pô, você tem a empresa ter colaboradores, não tô falando só no LinkedIn, mas se posiciona bem, né? Óbvio que você tem que ter né? Quando você entra muito em questão política, religiosa, você tem que ficar quieto, sim, porque, putz, você... Ainda assim, por mais que você tenha uma marca pessoal, você representa uma companhia, sim, então você tem que ter um respeito, né? Hierárquico nesse caso, mas putz, é muito importante para a empresa ter profissionais que são admirados ou ter pessoas que falam de uma forma admirável e que isso traz, de alguma maneira, curiosidade de trabalhar nesse ambiente. Porque você pega uma empresa que ninguém fala bem, né? Uhum. Eu adoro olhar o Glassdoor. Né? E recentemente eu fiz uma postagem sobre o Glassdoor. Algumas coisas não foram boas, mas outras foram muito boas, né? É que você vê, tem seguradoras e empresas que têm uma nota baixíssima, né?
Sim.
E isso é importante, a gente tá, ter clareza, né? Tipo, cara, olha, às vezes as notas são baixas, não pelo PJ, mas sim pelo PF que está dentro do PJ, entendeu? Então, essas coisas, assim, cara, ter um colaborador que tá falando, você mostra que tem um ambiente bacana, um ambiente de mente aberta, um ambiente de mudança. Isso é legal. Eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de ter essa liberdade, responsavelmente, sempre com um acordo. De cara, ó, putz, vou publicar, cara. Eu gosto de postar. Né? Então, é bom para a empresa, sabe? Tipo, porra, tem um cara lá que faz isso. Entendeu?
Não, sem dúvida. E algumas pessoas que eventualmente nem imaginariam, eu escuto muito isso, né? Mais o eu quero trabalhar com fulano do que eu quero trabalhar naquela empresa, né? Então, puta, adoraria trabalhar com o Zé, cara.
Cara, eu recebi uma dessa que me fez tremer na base. Porque eu nunca tinha ouvido, né? Uma pessoa que eu não passo... ela fez processo seletivo comigo. Acabei puxando outra pessoa, sim, né? Pra vaga que tava lá na época. Mas depois de um tempo eu postei alguma coisa assim e tal. A pessoa falou assim, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu gostaria muito de trabalhar com você. Porra, assim, às vezes para algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, cara, não vale nada, mas para mim não é uma questão de ego. É uma questão assim, cara, eu tô impactando positivamente a vida de uma pessoa. E as pessoas não têm noção do que é isso.
Sim.
Às vezes as pessoas falam assim, cara, quanto isso vai me custar? Quanto eu ganho? Mas quando você impacta positivamente as pessoas, né, o mercado de seguro, né, é um mercado que cuida de gente. Então, se a gente não cuida das nossas relações, e quando a gente constrói essas coisas, as pessoas curtem, cara, e falam algo assim, porra, é foda, é muito maneiro, é muito legal, e te paga tudo, aí você tem uma gasolina ali pra continuar.
Tem algumas pessoas aqui no escritório que eu comento isso, que lançar produto, funcionalidade e tudo mais, é inerente ao que a gente faz, é o nosso trabalho.
Perfeito.
A gente faz isso de forma serial e tem que ser assim. Óbvio que a gente comemora. Então, o cliente adorou, chegou mais cliente por causa dessa funcionalidade ou desse produto, tal, maravilhoso. Agora, no dia a dia, o que te faz, me faz feliz efetivamente, são esses momentos que alguém do time fez alguma coisa e se sentiu bem, ou que dá algum feedback positivo. E como você falou, não é ego, mas de certa forma, efetivamente ser útil. Óbvio que os produtos que a gente lança tal são úteis, podem mudar a vida de um monte de gente.
Sim, sim.
Mas as pessoas próximas que você tem relação, você saber o quanto, de alguma forma, você impactou, é muito gratificante. E eu acho que ainda é pouco percebido, né? As pessoas talvez não tenham a percepção do quão... É muito mais frequente alguém te falar, ó, aqui não foi legal.
É.
Do que alguém falar, mandou isso aqui bem, foi cara. Legal, hein, cara.
É.
Então, normalmente, você fica sabendo indiretamente. Assim, ó, fulano falou que aquele momento foi legal.
Então. Ou a pessoa vem e fala baixinho pra você no corredor.
Mas esse é um movimento que eu acho que é importante em todas as empresas. Então, se tem alguém dentro da tua... Da onde você trabalha, enfim, ou... As pessoas que trabalham com você, dar esse tipo de feedback é o que efetivamente, pelo menos para algum perfil de pessoas como a gente,
sim,
é o que realmente dá o gás, né?
E eu acho que quando você celebra a vitória do outro, a conquista do outro, cara, você transcendeu.
É.
E hoje eu acho que eu estou nessa fase, assim, quando eu vejo a galera do meu time me mandando bem, não é porque eu vou estar bem, não é isso, mas você vê, sabe, tipo, mandou bem, cara, pô, legal. Porra, é isso, entendeu? Você entende que é outra coisa, entendeu? Você vê, ainda somos uma indústria muito produtiva, né? Então, cara, produtividade, e às vezes a gente esquece das pessoas, né? Então, tanto que as notas mais baixas da Glassdoor, não é o Zé falando, é sobre liderança. é a nota mais baixa de todas as seguradoras. As notas mais baixas são referente à liderança.
Interessante.
E é basicamente isso. Então, quando você não reconhece, quando você está em uma estrutura de produtividade, vai, cara, você esquece esse lado de comemorar a vitória do outro, do ter um olhar, né, de escutar, né, as pessoas, você, né, enfim, torna a vida do teu time mais fácil, né? Eu acho que, ou do teu time, mas aí eu falei do seu time, mas não numa posição de liderança. Tô falando de time, cara. Você você tá ali dentro, você pode ser um analista, cara, você faz a vida do outro mudar, tratando bem, ajudando.
E squad, eu acho que é muito perceptível como ele funciona como um mini mundo, né? Você vê como uma pessoa pode mudar positivamente ou negativamente um ambiente inteiro, né?
Com cenários pequenos assim é muito perceptível.
Muito perceptível, né?
Muito perceptível. Mas deixa uma entrega não rolar, uma feature não subir, para ver se rapidinho muda esse contexto aí de paz e amor.
Muito bom. Ô, Zé, a gente tem um quadro, né, que é Eu Já Acionei Meu Seguro.
Tá bom.
Contar alguma experiência que você teve. Você já acionou teu seguro?
Cara, olha, engraçado, eu nunca acionei seguro.
É mesmo?
É, eu nunca acionei seguro. Quando você olha o NPS de uma indústria que tem 40, 45 NPS, é meio preocupante na hora que eu for acionar o seguro, quanto de burocrático pode vir nessa hora. Mas, enfim, acho que tem... Cara, história de seguro já tem várias, né? Mas não necessariamente de acionamento, mas tem histórias engraçadas. Vou contar uma história aqui meio que Na época eu trabalhava na emissão, né? E aí eu ia sair minhas primeiras férias. Eu ia para Foz do Iguaçu com um amigo, né? A gente ia viajar e tal, a gente ia para Argentina, né? Ali, aquele triângulo ali. E aí ele passou um roteiro da viagem. Eu peguei que dali, tava no Ctrl-C e eu esqueci, taquei no comentário da apólice do cliente e mandei. Aí a emissão da apólice saiu
com
o meu roteiro de viagem no comentário. Aí o corretor ligou: que é isso aí? Aí, nossa, que dali foi.
Fica a dica, uma ótima viagem.
Eu falei, gente, minha preocupação não era o corretor ficar chateado, era o cliente aparecer na minha viagem. Quem é a pessoa que tá ali? Entendeu? E tinha aceito, né? Tinha sido aceito. Mas, cara, tem histórias boas, ruins, tem essa história engraçada, que é importante você estar prestando atenção.
Sim.
Tem pro meu pai, por exemplo, como trabalhava muito com sindicância, né? Quantidade de gente tentando, né, pagar ali alguma coisa na mão dele. E, putz, isso, meu pai é um homem super honrado, e isso para mim acho que moldou muito meu caráter. Escutar uma história: meu pai recebeu, sei lá, um medalhão de um cara que era um sheik lá, que tinha a sua Mercedes lá nos anos 70, 80, ele bateu, mas bateu errado, enfim, sinistro, nascer negado. O cara deu um medalhão pro meu pai pegou o medalhão, jogou na ponte Rio Niterói, né? Na barca, né? Ele jogou no mar, assim, putz, olha, fazendo cara, putz, legal.
Legal.
Entendeu? Não, 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 é uma história mais... Gente, se meu pai aceitasse o medalhão, eu não tava aqui, né? Eu tava, sei lá, em Dubai, no Catar, né? Mas não, assim, obviamente, até por uma questão financeira, eu sei que meu pai não aceitou nada. E isso torna, né? E é muito louco, né? Que a gente fica, nossa, foi um exemplo maravilhoso. Mas é o básico, né, gente? Entendeu? Mas isso assim, pensando assim, cara, tem várias histórias boas e ruins, mas graças a Deus comigo teve mais essas histórias engraçadas de erros do que propriamente eu ligando, acionando, né? Mas no Sem Parar, por exemplo, a gente, uma menina, uma mulher, ela foi lá no Sem Parar, num balcão, né, onde ela comprou o produto, acho que foi qual shopping, eu não lembro, e ela falou assim, putz, obrigado, hein, obrigado, porque o guincho veio muito rápido e ajudou a minha mãe, ela não ia conseguir trocar pneu, não ia conseguir levar para o mecânico, e pô, minha mãe é uma senhora de idade, pô, o guincho veio, fez o básico, né, veio, levou o carro para a oficina, deu tudo certo. Mas a mulher veio só para agradecer. A gente fez o vendedor lá.
Legal pra
posso
cara.
Gravar o vídeo? Mandar pro pessoal?
Legal.
Foi super feliz. E foi super espontâneo, né? Uhum. Tanto que é um vídeo super caseiro. Mas isso mostra que, cara, você impacta a vida dos outros. E quem define a dimensão não é você. É uma história simples. Mas para aquela pessoa foi gigantesco, né? E, enfim, acho que história mesmo de seguro tem... Não sei se eu posso contar aqui também, mas eu lembro uma vez que eu estava fazendo um treinamento e sobre democratização de seguro, que eu acho que eu vou comentar um pouco aqui. Mas é, o quanto a gente ainda tem esse trabalho catequético, né? E aí eu estava no treinamento falando sobre seguro de vida e aí a menina levantou a mão, né? Eu não vou falar o nome dela. Ela falou assim, ah, putz, eu posso ter seguro de vida? Eu falei, né? Claro, pode, né? E aí ela falou assim, ah, não, porque eu moro na comunidade, eu moro na quebrada, né? Eu não sei se eu posso ter seguro de vida. Então, tipo, olha o quanto profundo é.
Sim.
Não é? Por isso que às vezes eu ainda reclamo muito do mercado, que o mercado fala, não, a gente tem que catequizar, tem que educar as pessoas para falar do seguro. Não, o buraco é mais embaixo. É pertencimento, entendeu? Então, isso aqui que mudou um pouco também a minha visão de seguro. Quando alguém não se sentiu pertencente a ter um seguro, que era óbvio que ela poderia ter. Porque ela morava numa região que não era uma região, talvez, de bons olhos
para a indústria. Sim. Eu conversando um dia com uma amiga que trabalha em sinistro, e eles têm um grupo de WhatsApp, que eles trocam fotos de sinistros, assim. E ela falou, não, era um caminhão tombado, mas era um pôr do sol lindo, assim.
Cara, turma de sinistro é muito boa,
muito
cara.
Engraçado,
né? Eu porque gosto muito, cara.
Você lida com um negócio que é, cara, difícil, só que é tanto o seu dia a dia que termina... Assim,
normal.
Você faz o seu trabalho, que é o que você tem que fazer, mas você tem um olhar mais engraçado sobre aquilo, né?
Você tem uma perspectiva mais leve, fica mais legal. Leve. Eu gosto muito da turma de sinistro.
O Zé, a gente parte aqui para o nosso minuto final, né? Nosso
Falei demais, né? A gente passa um monte.
Que isso, cara. Eu passaria horas aqui. Eu adoro esse papo. E eu tô curioso também para saber qual vai ser o filme que você vai indicar, já que você é dos filmes. Mas vamos começar. Um Lugar Inesquecível.
Um Lugar Inesquecível. Cusco. Cusco foi inesquecível, porque...
Cusco é Peru?
É, Peru.
Peru.
É, onde tem Machu Picchu, né? Então, foi muito bom, porque tem história, mas outro também que me impressionou foi o vulcão de Villa Rica, que é em Pucón, no sul do Chile, que eu escalei, né? Subi, cara, foi impressionante. Que é um vulcão que tem 2 semanas e estava ativo.
Caramba!
É um vulcão muito maneiro, super tranquilo de subir. Né, tem lá três pouco para subir, mas é bem legal.
E assim, você vê lá dentro, assim?
Vê. Tem as fotos, depois eu te mostro aí, cara. É bem legal. Aquele cheiro de enxofre lindo, né? Que você pensa assim, nossa, vai sair alguém daí de dentro que eu não quero. Mas, cara, foi impressionante, porque foi na neve, né? Foi o primeiro contato com neve, e gelo, né? Então, putz. É, e foi um desafio, né? Subir o vulcão, né? Então, foi bem legal. Assim,
Quanto tempo essa subida?
Putz, cara.
Só pra ver se eu encaro?
Não, é de boa, porque você vai subir no zigue-zague. O grande problema é você subir no gelo, porque neve você, o pé afunda, beleza, mas no gelo não, né? Porque o gelo você...
Usa
tudo, cara. E você leva 3 horas e meia pra subir e 1 hora e meia pra descer, porque pra descer é de esquibunda. Na neve,
mesmo?
É. Mas é ótimo o tombo, você fica capotando. Todas as leis da física você aprende. Quando você tá de mochila, você faz uma curva, a mochila te puxa, você sai dando cambalhota. Aí você tem que tacar o martelo, senão você vai embora. É muito legal.
Sim,
foi 1 hora e meia para descer, mas foi 3 horas e pouca para subir. É bem legal.
Que legal. Um momento marcante.
Meu casamento. Eu sou recém-casado, tem 3 meses. Não posso errar. É, mas foi em junho, então, cara, ali pra mim foi um momento muito especial. Não só uma realização, né, pessoal, tá casando com a minha esposa, mas também profissional. Porque eu tinha muitas pessoas que fizeram parte da minha história profissional, eu fiz questão de chamar, porque
legal.
Eu só tô lá porque algumas pessoas acreditaram em mim, entendeu? É, quando eu também não acreditei, ou quando, sabe, às vezes o RH trava muito, né, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas quando você olha o cara da... Esse é o cara, né? Então eu tive muitas pessoas que me deram essa oportunidade e hoje eu tô, né? As pessoas foram convidadas porque não só são meus amigos, né?
Sim,
mas foram pessoas super importantes pro profissional que tava lá.
Que legal,
também.
Que legal. Ô Zé, e um sonho realizado?
Ah, e um sonho realizado, cara? comprar minha casa. Foi legal. Você ter um lugar para chamar de seu.
Né? Aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo. É, e eu moro na Vila Leopoldina, né? Perto do Sem Parar também, né? Por coincidência. E foi assim, sabe, um lugar.
Legal,
você, né? você tem a sua esposa, eu sou apaixonado por cachorro, né? Então tem lá minhas duas vira-latas, que são uma raça super gringa. É, então tem as minhas duas filhotas lá. Então, cara, ter um lar, assim, eu acho que é um sonho baixo estar realizado.
Engraçado, é a segunda vez que, pelo que eu me lembro, que alguém mencionou isso da outra vez, foi o Fernando Carreira da Autoglass, e também, ele falou minha casa. E é interessante, né? Porque é isso, né? É o seu...
Meu lar, cara, é onde eu construo. Eu construo muita coisa, assim. Por exemplo, o primeiro produto de Pix no mercado fui eu que criei junto com a Cardiff, fui eu que lancei. É, junto lá no Mercado Pago, obviamente, com o time.
Uhum.
E, cara, foi dentro da minha casa, numa folha. Foi tudo que eu tenho, ainda construo dentro da minha casa. E a casa, do meu lar, né, é onde você está com a sua família. Pode ser qualquer lugar. Ali não é o meu lar. O meu lar é estar com a minha família, com minhas cachorras. Então, ali, acho que ali é o momento, né? Viacando, putz, eu tenho uma baita varanda legal. Pego um pôr do sol muito bonito, tenho esse privilégio.
Uhum.
É, então, cara, putz, você já medita alguma coisa legal. Então, tem o lar ali me molda e dá uma energia bacana. Ontem eu tava trabalhando até meia-noite, porque às vezes você fica assim, nossa, mas aquela estrutura assim, você fica e, putz, é lá, eu construo. Ah. Sabe? É isso.
E um sonho que você quer realizar? Um sonho a ser realizado?
Um sonho, cara. Plantar uma árvore, eu já plantei, que foi, foi o feijãozinho na época do colégio. Escrever um livro é uma coisa que está na minha cabeça, de forma gratuita.
Já começou ainda não?
Não, porque tá. Tem várias ideias, enfim.
Tá.
E ter o filho.
Legal.
Acho que ter essa. A sociedade não pressiona nem eu nem minha esposa nesse sentido. Se a gente não tiver por vias naturais normais, a gente vai ter, obviamente, adotando, né? Sim. Então, a gente quer ter um filho. Quando? A gente não sabe, né?
É a coisa mais incrível, mais maluca que eu já...
Deve ser louco, cara. Mas esse produto deve ser muito top. Ah.
E ele não tem fim, né?
Não desliga, né? Tipo, cara, tá te dando prejuízo. Te dá só prejuízo, né? Te dá um retorno.
Sem dúvida. E um livro?
Cara, eu vou falar um livro muito aleatório, que me impactou muito na época, chamado Tempo de Espera, do padre Fábio de Mello.
Caramba, legal.
É um livro de filosofia entre um rapaz que estava uma decepção amorosa com um professor de filosofia.
Tá.
Eles trocam cartas. Então, um capítulo é o rapaz escrevendo suas dores, os anseios de ser um profissional super reconhecido na parte de filosofia. E o professor já era um cara super consolidado, que estava doido para sair desse hype e ser um cara que vai para a fazenda cuidar dos seus cachorros. Então, eles trocam muito a questão de perspectiva de vida profissional. Um escreve a carta, o outro responde depois. E é maneiro, e o final é estrondoso. O final é estrondoso, não é um livro assim, simples. É muito rápido de ler, muito mastigável. Mas é uma coisa... não é um livro religioso, tanto que não fala assim, Deus é cristão, não entra nesse ponto, mas ele fala da perspectiva humana de olhar o sobrenatural, das suas relações amorosas, suas decepções amorosas. Ele passa por tudo, né? Sobre por que que eu tô aqui, né? Sabe? Essas perspectivas legais. Profissional também, de ambição e de ganância, né? E, cara, quando você chega lá, né, a gente que está galgando um pouco mais a nossa carreira, você entende que, cara, quanto mais você está no topo da montanha, o que acontece? Mais o errar é feito, então você respira com mais dificuldade. Então, essa perspectiva das pessoas, às vezes, eu quero estar lá em cima, eu quero alcançar um cargo maior, mas, cara, subir o Everest, cara. Quanto mais lá em cima, você vai ficar sem ar. E uma hora é certo, você vai ter que descer.
Ah.
É isso.
Porra, legal. E um filme?
Cara, eu vou falar, não vou falar o filme, mas eu vou falar porque assim, eu sou fã do Star Wars. Eu tenho tatuado aqui, né? O meu Darth Vader, eu tenho outra tatuagem também. E cara, o universo Star Wars. Eu não vou falar o filme Star Wars, mas acho que o universo do Star Wars. Ele tem uma
muito mais do que
é muito mais óbvio, do que, né? Um sabre de luz. Ele tem uma questão imperial de contexto do bem e do mal, o que é o bem e o que é o mal, se você tá fazendo bem mesmo, mas para quem você trabalha. E tem várias coisinhas ali de elementos que você pesca, que você dá para você refletir. Então o Star Wars tem feito isso, assim, né? Depois, com maturidade, eu entendi um pouco mais o que está por trás do Star Wars, e aí eu falei, putz, cara,
é
isso.
É, né? Muito legal, né? Como as coisas ao longo da vida vão tendo sentidos diferentes, né?
Vai, cara. Pô, a primeira coisa que você fala é a coisa do pai lá, o pai separou do filho, depois. Não é só uma coisa tipo, o perdão, né? Não é isso, mas é uma coisa maior, né? Sobre estruturas de sociedade, como a gente se comporta nas nossas relações com o diferente. Então isso é muito legal, assim. Você tem uma tipo, era o clássico, né? De todo curso de empresarial, né? Formiguinha Z, vida de inseto. Não, porque na vida de inseto, né? Quem roubou meu queijo? Hoje eu tô nessa linha mais do Star Wars. É. Tanto que todos os... E da Disney também, né? Tanto que todas as... A parte de treinamento que eu fazia era com filme da Disney.
Legal.
É louco, né? Tipo, cara, é filme da Disney no meio de um treinamento de produto. E era vários.
Mas isso normalmente cria conexões na nossa cabeça muito maiores, muito mais permanentes do que...
Você já viu uma apresentação de uma seguradora?
Já.
Ele pegou a condição geral e tacou ali no PPT e saiu apresentando, e era o melhor do mundo.
A gente brinca aqui na Tex, mas acho que o mercado de seguros teve muito jurídico e pouco marketing, né? Então você cria o produto, e assim, não é uma crítica, como você falou, né, de valores e tudo mais, mas é pelo como o processo, como essa esteira foi construída, né?
Exato.
Passa pelo jurídico, cara, o papel do jurídico é esse. É que tem que ter o papel de outras pessoas para falar, não, eu entendi, mas aqui a gente dá uma segurada. Porque exato. Senão eu vou chegar na rua e vou chamar de prêmio. Aí exato. O cara não tem a menor ideia exato. Do que é prêmio. Exato. O cara não vai saber exato. O que é, né? Um ídolo. Tem ídolos?
Meu pai e minha mãe.
Bom.
Tem como. Acho que, sei lá, ídolo é uma coisa complexa, mas meu pai e minha mãe, cara. Meu pai e minha mãe, assim, sem dúvida, são uma pessoa trabalhadora, batalhadoras, né? Enfim, cara, não tem. Assim, são eles. Porque uma coisa que a gente erra muito é sobre ídolo. Porque a gente olha ídolo o quê? Tipo, o Jeff Bezos. É o sei lá, o Mark Zuckerberg. Blá, blá, blá. Entendeu? Mas só que são pessoas. Não é juízo de valor aqui, mas são pessoas lá. Mas, cara, eu aprendi tanto com a tia do cafezinho, que as pessoas chamam. Cara, aprendi tanto como tratar, dar bom dia. A dificuldade que ela tem para chegar no trabalho é enorme, mas ela sempre está dando bom dia, sempre está com um sorriso. Então, você ter essa percepção de que tem vários ídolos à sua volta, várias pessoas que podem te ensinar, e pessoas simples, do dia a dia, que estão mais próximas da sua vida, também, cara, muda muito. Se você pegar o melhor de cada um, cara, você vai longe.
Bom. E tem uma frase que te define, uma frase que você gosta muito?
Mário Sérgio Cortella me moldou um pouco dizendo, ou resumiu aquilo que eu entendo, né? Porque às vezes a gente reclama tanto, eu queria ter isso, ter aquilo, mas, né, na seguradora, eu queria ter que ter uma ferramenta para isso. Cara, faça o melhor com o que você tem. Enquanto você não tem condições melhores de fazer aquilo que é para ser feito. Então, faz o melhor que você pode, com o melhor que você tem, enquanto você não tem condições melhores ainda para fazer melhor. É isso. É isso.
Porra. Muito, muito bom. Isso constrói uma forma de pensar, de organizar as coisas, muito interessante. Você falou que o Cortella te moldou, e o Clóvis, eu acho que essas duas figuras têm uma capacidade de pegar coisas complexas e reorganizarem ela de forma a ela ser absolutamente cotidiana. e que do que a gente conversou aqui e vendo suas postagens, a gente tem conversado mais, né? Então, vendo como você estrutura as coisas, eu vejo que você falou, não sei se ele me formou, se definiu, né? De alguma forma, é exatamente essa a tua construção, né? Um pouco disso que você busca, pegar o que é complexo, isso pode ser produto, pode ser negócio, pode ser a vida, e tornar ela de uma forma mais
framework,
simples.
Framework, cinefim, que a galera fala, ou mundo VUCA, né?
Uhum.
Que está tanto hoje na moda aí, né? De você tirar um contexto super volátil, super complexo, e você transformar ele em algo mais complexo, no sentido de, cara, você já tem processos mais bem definidos.
Sim.
Eu gosto disso. E eu acho que educação, acho que informação, ela não pode ser uma construção seleta de um grupo. Né? Eu acho que, putz, quando você pulveriza, não é bonitinho, né? É realidade. Quando você pulveriza esse conhecimento, você torna o conhecimento acessível para as pessoas, todo mundo aumenta o sarrafo, todo mundo aprende mais, cria-se mais. E aí você tem que também, mano, jogar o sarrafo lá em cima. Então é muito bom. Esse é o lado mais competitivo de um mercado. Se todo mundo está aprendendo, você tem que, ó, cara, entendeu? Do que só, tipo, eu tenho conhecimento, eu não vou distribuir. Olha como eu sou intocável. Tipo, eu sou
um gênio na
sabe? Na tipo, não dá mais. 2023, gente.
Legal, legal. Zé, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade.
Obrigado a vocês pelo convite, pela loucura de ter me convidado aí.
A gente, como você falou, né? A gente habitualmente conhece as pessoas mais por rede social, por uma entrevista, alguma coisa que normalmente é mais formal, e cria-se uma distância entre elas. O que a gente busca aqui é poder encurtar isso. Então, às vezes é num negócio que você comentou, que você toca bateria, né?
Exato.
Percussão, alguém tem agora uma coisa para se aproximar, para chegar em você. Quem quiser, como que é o melhor canal, qual o melhor caminho para conseguir bater um papo com você?
Cara, para falar comigo, eu gosto de brincar, eu ia sacanear, né? Minha mulher me mata. Eu ia falar, gente, ó, no Tinder, no Inner Circle, em qualquer um desses aplicativos de network, pode me encontrar. É mentira, eu não ia fazer isso, não. Porque geralmente a parte das minhas palestras ou parte eu deixo os ícones de todos os aplicativos de relacionamento, eu deixo lá, que aí o pessoal olha assim, ah, tem um LinkedIn ali do lado, que isso? Tem um foguinho, aí a galera já desconstrói ali, você já vai quebrando o gelo.
Legal.
Né? Mas acho que o principal canal ali é falar comigo pelo LinkedIn, sou super acessível, sempre estou respondendo as pessoas dentro do possível, e aí sim, a partir dali, dependendo do nível de conversa que for, cara, a gente marca um café, a gente marca uma reunião lá no Sem Parar, tá tudo tranquilo. Eu acho que o LinkedIn é uma forma mais democrática de você conhecer pessoas novas e pensamentos novos.
Sigam o Zé no LinkedIn, os textos dele. É muito legal e é muito importante. Se hoje ainda não estiver fazendo sentido para você, porque parece distante, continua consumindo, que uma hora faz o que a gente estava falando aqui, né? Às vezes as coisas vão se formando ao longo do tempo. Então, Zé, obrigado.
Obrigado a vocês, novamente.
Obrigado a todos vocês que acompanharam. Deixa aqui no comentário. Não esquece de seguir, de curtir, enfim, pacote completo. E a gente se vê no próximo Tech Talk. Valeu!